Nosso convidado de agora é nosso convidado é o candidato a deputado federal, o Felipe Barcelos, do Bição. Conversa comigo e com vocês de casa também. Como vai, Felipe? Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Marconi. Bom dia.
Oi, Joel. Bom dia. O prazer é meu. Fico super feliz em dar entrevista para uma instituição tão renomada. E vou muito bem. A campanha vai bem. Eu acho que a gente está fazendo algo novo aqui em Santa Catarina. Eu sou candidato, um dos candidatos mais jovens dessa eleição, no partido mais jovem, e a gente está com uma aderência muito grande. Estive pela região essa semana, estive por Criciúma, Tubarão, Laguna, e eu vejo que a prospecção está muito interessante, é uma população muito interessada em mudar, né?
Perfeito. Felipe, vamos o primeiro tópico é exatamente esse, como é que está a campanha? Eu sei que o senhor esteve aqui essa semana no sul do estado, esses dias que estarão chegando pela frente, praticamente 20 dias, como é que está esse trabalho e principalmente a expectativa aí daqui adiante, Felipe?
Felipe.
Olha, a nossa expectativa é ganhar a eleição, fazer um deputado federal, um deputado estadual. O Brigadeiro está indo bem nas pesquisas. O nosso senador, no primeiro voto, já pontua 4,5%, Túlio Fitzenreiter. E a gente vem com um trabalho muito interessante. E eu me surpreendi, eu estive na Unesc e as nossas pautas batem muito com o que o estudante prega, com esse voto jovem. Eu estive na Unesc e o reconhecimento foi absurdo. A gente postou um vídeo no Instagram, a galera parando para tirar foto, parando para conversar, porque a gente traz um entendimento diferente, né? Como que a gente consegue tirar a esquerda das universidades e como os jovens podem desempenhar um papel numa renovação política, em trazer ideias diferentes e uma forma de falar que se comunique. Então, olha, a gente tem um problema latente em Santa Catarina de moradores de rua. Quem está falando disso de forma relevante, de forma combativa, fala, olha, a gente precisa da internação, a gente foi em Criciúma. Olha o que está acontecendo em Criciúma, é bizarro, um bairro residencial com basicamente 30, 40 cracudos, moradores de rua, usando droga na frente de comércios e ninguém faz nada, ninguém fala nada. A gente traz essa comunicação diferente e eu acho que é por isso que o catarinense começa a olhar para as nossas ideias de forma positiva, começa a falar, olha, é uma renovação que a gente precisa e é uma renovação que esses meninos da missão estão trazendo.
Temos um destaque importante nesses tópicos também e questionando todos os candidatos nessa linha, que é a questão da desinformação durante esse período eleitoral. Tem candidatos que consideram que isso tem atrapalhado um pouco, outros atrapalhado bastante. Como é que o senhor vê isso, a questão da desinformação, Felipe?
Olha, eu vejo que tem algumas questões importantes, inclusive a gente foi processado tentaram nos processar no TRE, o prefeito de Blumenau, alegando desinformação, ele foi lá e perdeu. Então acho que a justiça, ela faz um bom trabalho em identificar esses meios e tentar combater também. Eu vejo quem reclama muito de desinformação, Joel, é quem não está preparado para ter o confronto público. Porque se vem uma desinformação, a gente rebate essa informação, a gente rebate a desinformação e mostra os fatos. Quem fala muito disso são políticos, na minha opinião, da velha política, que tem uma rejeição popular e a verdade é, tem muita coisa que quer esconder e aí quando é revelado à população, tentam esses meios de processo, só que o TRE vem fazendo uma atuação muito positiva. O prefeito de Blumenau tentou processar a gente porque a gente disse que a cidade estava virando favelão, estava sendo tomada pelo crime organizado, a gente mostrou os fatos e a justiça olhou e falou, olha, é isso mesmo, vocês estão certos, o crime está tomando conta e o prefeito de Blumenau não tem nada a falar além de processar vocês.
Redes sociais, como é que o senhor tem observado a importância e a influência das redes sociais para esta eleição?
Eu vou falar um negócio que eu acho que você vai se surpreender, eu acho que pouca, tá? Eu acho que pouca. Por quê? Porque o TSE, na nova regulamentação, ele tirou a força e perfis políticos não podem entregar o conteúdo para novos públicos. Ou seja, eu fui o perfil que mais cresceu entre todos os perfis de política em 2026. Foi 211%. Isso não sou eu que estou falando, é levantamento do Piara. E aí, o que a gente vê? Quem construiu militância, equipe de rua e gente para pedir voto, segue firme. Então, a rede social, mesmo entregando, tem alto nível de compartilhamento. Agora, o perfil que quer viralizar agora, o candidato que não fez uma base, esse cara está em maus lençóis. Por quê? Porque o Instagram não está entregando. Então acho que é uma campanha que valoriza muito mais a campanha de rua e que tem, quem tem uma militância já gerada. O grande problema disso é que você valoriza também o oposto, quem compra voto. Você valoriza quem está fazendo a política antiga, porque a rede social não está entregando esse conteúdo. E a gente sabe aí na região como funciona, por exemplo, o Capivari de Baixo, diversos escândalos de compra de voto. Eu recebi, inclusive, da cidade, um cara me falando, e eu tenho bastante apoiador em Capivari, até por denúncias que a gente fez contra a prefeitura, dizendo, olha, estava me oferecendo R$100 para perfurar meu carro. E aí, quando você não tem uma rede social ativa, infelizmente, essa regulamentação do TSE valoriza o político hoje que quer comprar voto.
Nós estamos conversando com o candidato a deputado federal pelo Partido Missão, Felipe Barcelos, aqui no Comando Marconi, desta sexta-feira. Ô Felipe, nós temos observado essa manifestação do eleitor, né? O comportamento do eleitor. Eu tenho dito sempre aqui, há quem diga que o eleitor está um pouco mais afastado dessa eleição, e uma outra ala, acho que o eleitor está mais criterioso, tem estudado, tem acompanhado. Como é que tens observado essa questão do comportamento do eleitor para esta eleição?
Olha, Joel, eu acho que o eleitor está extremamente desengajado. Olha o que está acontecendo com o STF. Você não está vendo grandes manifestações de rua. Você não está vendo o eleitor em choque. Em 2013, 14, na época, até no governo Dilma, teve ministro que foi expulso por pressão popular porque comprou um cafezinho no cartão corporativo. Hoje, tem dois presidenciáveis envolvidos no escândalo do Banco Master que pediram dinheiro para o Daniel Vorcaro. Tem ministro do STF que a esposa recebeu mais de 130 milhões, outro ministro envolvido em contrato e ninguém está falando nada, Joel. E tem uma base pouco engajada que realmente está se importando com esse tema. Você percebe que é uma eleição extremamente desengajada e que a população, boa parte dela, não tá nem aí. Aí eu acho que é eu, você, todos os ouvintes engajados estão aqui, a galera que me segue no meu Instagram, que é felipebarcelos.sc, pegar as rédeas e falar, olha, se a população não tá se engajando, a gente vai se engajar e tentar algo melhor. Porque, infelizmente, os grandes escândalos de corrupção do Banco Master, é o maior da história do Brasil, estão passando por baixo do radar da população. A população hoje está mais preocupada, e com razão, com o que vai comer, com a segurança pública que está piorando e deixando de lado os grandes escândalos de corrupção. E aí a gente pode acabar colocando esse presidiário de novo na presidência da República.
Nós estamos vendo, Felipe, independente dos resultados que futuramente poderão acontecer, mas o Partido Missão, de maneira geral, tem aparecido com destaque no seu discurso forte no sentido de combate a algumas situações, com o Renan Santos, o candidato à presidência, aqui em Santa Catarina, com o Brigadeiro, o próprio Túlio, né, candidato ao Senado também. Quer dizer, o Missão está fazendo um caminho bastante interessante também nessa eleição. Você faz essa leitura também, Felipe?
Faço sim, eu acho que, pô, para um partido em primeira vez que a gente disputa o partido tem 8 meses, e olha o resultado que a gente está conseguindo entregar, o reconhecimento nas ruas. A gente tem hoje de Santa Catarina os políticos mais engajados, um dos políticos mais engajados, então tem eu, tenho tanto o vereador Matheus Batista em Joinville, o Marcelo Brigadeiro, então a gente traz uma eleição diferente. E o que você falou de desengajamento é uma coisa que você não percebe na nossa militância. A nossa militância nessa eleição é a militância mais engajada. Olha, depois do Renan ter suas redes sociais tiradas de forma arbitrária do ar pelo ministro Dias Toffoli, o que aconteceu? A nossa militância colocou ao todo das cidades quase 2.000 pessoas na rua. Foi bastante gente em Floripa, Criciúma, Joinville, e fazendo manifestações, o que não se via há bastante tempo. Você vê, por exemplo, e eu consigo, agora eu estou em São José, a gente vai fazer panfletagem, os outros partidos é com um bando de pelego, você sabe disso, pagando 150, 200 reais, a gente junta por dia, assim, só na minha campanha, mais de 10 pessoas de forma orgânica para ir panfletar, às vezes pedindo folga dos seus empregos, tirando férias dos seus trabalhos, como tem alguns apoiadores meus, e tudo de forma voluntária, é uma campanha. Olha, sem fundo eleitoral, a gente tem doações de pessoas, empresários, a minha foi a maior vaquinha entre os deputados federais de Santa Catarina com mais de 30 mil reais de doação, o que não é nada comparado aos partidos, tem mais de 1, 2 milhões para fazer campanha, mas o que entrega e o que faz diferente é a militância, é gente que sai na rua todo dia para pedir voto, gente que sai na rua todo dia para panfletar, para bandeirar e tentar ter uma renovação política de verdade. Então eu concordo completamente contigo, acho que é um movimento diferente. Enquanto o público geral está desengajado, as militâncias tanto do PT, do PL estão desengajadas, a militância da Missão vem buscando uma renovação, buscando algo novo e extremamente engajado. E é por isso que eu acho que, na real, tenho certeza que a gente vai ganhar essa eleição e a gente vai fazer pelo menos um deputado federal em Santa Catarina. E, assim, se a população quiser, você ou no número 1414, quem quiser me seguir é felipebarcelos.sc no Instagram.
Dentro dessa polarização nacional, tem alguns candidatos aqui das entrevistas que têm me dito o seguinte: olha, Joel, nas chegadas, nas visitas, antes mesmo de me apresentar ou de falar de propostas, uma das primeiras perguntas, se não a primeira de alguns eleitores, é essa situação. Então, mas é direita, esquerda, é Lula ou Bolsonaro? Isso tem acontecido contigo também, não? Como é que são essas visitas e essas conversas com o eleitor?
Olha, se eu recebi essa pergunta 2 vezes, foi muito. Acho que a população está desengajada. Assim, assim, vamos lá também. Tem um negócio. A pessoa que olha para minha rede social, hoje a gente está somando o Instagram, TikTok, Facebook, mais de 200 mil seguidores, mais de 10 milhões de alcance por mês, ela sabe muito bem o que eu penso. Então, tem alguns políticos centrão que você não sabe o que a pessoa pensa. Eu tô chegando com uma camisa, eu tenho essa camisa aqui, que é uma camisa que tá escrito anti-cracudo atrás. Assim, a gente tá chegando com um discurso propositivo. Então, se a pessoa me ouvir 10 segundos, ela já sabe o que eu tô mirando. Se eu tô falando pelo fim do Bolsa Crack, se eu tô falando contra organizações criminosas. Então, eu não recebo muito essa pergunta. Eu recebi, no máximo, duas vezes na rua essa pergunta. Mas em todos os eventos, as pessoas eu vejo muito mais interessadas em saber o que eu vou fazer pra vida delas. E se você me escuta um minuto, você não tem dúvida se eu tô na direita, na esquerda. Obviamente eu tô na direita e obviamente eu tô numa luta contra um sistema político podre que hoje destrói a nossa nação, faveliza Santa Catarina inteira em 44% desde o último censo. O crime organizado avança nas nossas cidades e a gente tem que pagar a conta de outros estados menos produtivos porque a gente não tem uma lei que prenda político corrupto que abusa da sua população. Então aqui em Santa Catarina a gente recebe a cada 100 reais 20 do que a gente manda, enquanto isso o Helder Barbalho, um dos maiores corruptos da história desse país, deixa Belém do Pará com 57% de favelas.
Estamos conversando às 9h27 no especial Eleições 2026. Está conosco o candidato a deputado federal, Felipe Barcelos, do Missão. Felipe, é um tópico aberto, queremos te ouvir, claro, te falasse ao longo da conversa de alguns itens, alguns tópicos em relação à defesa de campanha, a bandeiras ou coisa parecida. O que vem pela frente nesses próximos 20 dias ainda? Tem algum chão para percorrer, não, Felipe?
Felipe. Tem bastante chão e pode ter certeza que eu tenho bastante energia para isso. Eu acho que um bom político, um bom homem público é um fio condutor de boas ideias. Então você não pode ficar em cima do muro, mas você tem que ouvir quem tem mais experiência que você. Então eu convido todo mundo aqui a entrar no meu Instagram, felipebarcelos.se, e se tiver alguma sugestão, me mandar. Porque olha, nos próximos dias eu volto para o Sul. Eu vou para Rio do Sul também, vou fazer Blumenau, Joinville e quase todo o litoral, pelo menos, escutando e entendendo como que eu posso ajudar. Eu trago as propostas claras: segurança pública, combate ao crime organizado, aumento de pena, tratar faccionado como grupo terrorista, diminuição de impostos, reforma administrativa, tirando os privilégios do judiciário, que é o mais caro e mais ineficiente do mundo. A gente também acabar com Bolsa Crack, você trabalhador. Você sabe, você trabalha muito para pagar Bolsa Família para morador de rua que deveria estar sendo internado e não ficando nas ruas usando droga. Então a gente vai fazer esse enfrentamento, mas também ouvindo a população, e eu quero rodar o estado inteiro para entender, olha, o que o povo de Criciúma precisa? O que quem mora em Laguna está vendo? Beleza, precisa da ponte aí. Por que o governo não fez a ponte? Por que o governo Jorginho Melo tinha uma licitação já pronta, tinha um modelo pronto no governo Moisés e ele não fez a ponte de Laguna? Entender isso, porque o principal papel de um deputado é fiscalizar. Isso eu sei fazer muito bem, isso eu tenho certeza que a população que nos escuta vê a necessidade. Então é fazer uma política diferente, de forma diferente, entender que o futuro pode ser glorioso. O presente não é, mas o futuro pode ser e só depende da gente.
O senhor teve dias aqui do sul do estado, né? Como foi essa conversa, essa recepção também com o pessoal aqui do sul?
O Sul é maravilhoso, né, Joel? E assim, tem uma demanda muito grande, porque é uma região que, infelizmente, só olham para vocês na hora de pagar imposto, né? Olha só o que aconteceu com as pontes: falta de obra do governo federal, o tanto de obra do governo estadual parada. E é uma região pulsante. Olha o talento que Sara tem, por exemplo, com o Giassi, com as grandes indústrias. Então eu tive o prazer de visitar, nas minhas últimas viagens, tanto o Giassi.com, em Criciúma, o bairro da Juventude, Abadeus, instituições que fazem um trabalho belíssimo para tirar crianças do crime organizado, de situação de pobreza. Também visitei Capivari de Baixo, por exemplo, regiões que, olha só, gente, a prefeitura tirou luz daquelas pessoas, não tem escritura, não tem absolutamente nada, regiões extremamente precárias e que precisam de uma atenção urgente do poder público para dar título de propriedade para essas pessoas e terem operações para tirar o crime dessas regiões, que muitas vezes, inclusive, sobre assim, uma ingestão da prefeitura, que isso acontece. Então, eu tive, por exemplo, em Imaruí é um lugar belíssimo, você sabe disso, assim, um lugar lindo, porém, com 0% de esgoto, 0% de saneamento. Como é que pode quase o quê? 10 mil pessoas viverem numa situação tão precária, numa região que poderia ser tão boa para se viver? Então eu vejo no Sul uma constante que é potencial incrível, população trabalhadora, uma natureza assim, espetacular, e um governo que não olha para fazer o básico por essas pessoas. E infelizmente é a situação do Sul, porque eu vejo que o governo, principalmente estadual e federal, olha, tá, Floripa, Joinville e o resto do estado. O Sul poderia ser... é pujante economicamente e poderia ser muito melhor se o governo fizesse o básico, não atrapalhasse e trouxesse infraestrutura.
A gente está observando, Felipe, uma fala quase que padrão dentro do Missão, que também tem chamado a atenção, não só do ponto de vista técnico das necessidades, o senhor falou agora de algumas delas, saúde, infraestrutura e coisas parecidas, mas também muito carregado do ponto de vista de fiscalização. Essa é uma situação que se observa tanto do Renan, como do Brigadeiro, como também dos candidatos a deputados. Isso é um discurso uniforme, não?
Eu acho que os discursos da missão são uniformes porque, diferente dos outros partidos que são legendas, a gente é um partido de fato. A gente é guiado por um livro de mais de 500 páginas de proposta de país do que a gente quer fazer para o futuro. E a gente tem os moldes muito claros de como a gente quer atuar. Uma das minhas inspirações, Kim Kataguiri, inclusive, ele que foi um dos... escolheu candidatos dele ao redor do Brasil e deu o número 1414, que é o mesmo número meu, é o mesmo número do Kim. E é um dos deputados mais fiscalizadores. É um cara que incomoda a máquina pública, faz diversas denúncias. O vereador Matheus Batista, que eu trabalhei, fiz um relatório de mais de 200 páginas com ele de como resolver a situação de rua, como internar morador de rua e fazer um tratamento sistematizado pra gente conseguir acabar com esse problema. Gente, ele fiscalizou mais de 100 imóveis abandonados, cobrando a prefeitura, tá conseguindo resolver a situação de rua na cidade. Então é um discurso uniforme, porque exige um padrão de qualidade você estar na missão. Pô, se eu faço menos que o Kim, quem sou eu? Sabe? Eu tô num partido que tem um alto nível. Eu tenho que ter um discurso fiscalizador e eu tenho que ter um projeto uniforme se a gente quer, sim, ter um projeto para mudar o Brasil. Então, por isso que eu acho que existe essa uniformidade no partido. Eu acho que precisa existir. Porque aí você tem um padrão de qualidade. Você não vai ter um excelente homem público do lado de um cara que não tem um ensino básico completo.
Eu, senhor, tenho observado a movimentação aqui para governo do estado, as pesquisas apresentadas e a disputa para governo aqui em Santa Catarina.
Olha, a gente tem o Jorginho Melo, saiu pesquisa da Atlas ontem, pontuando perto de 51%. Olha, eu não acredito que ele esteja pontuando tudo isso. Porque, olha para a região sul, o que o governo do estado de fato fez pela região sul? Muito pouco, muito pouco. Obras de infraestrutura paradas. O que o governo de estado fez por Blumenau? Muito pouco. O que o governo está fazendo pelo oeste? Absolutamente nada. Se você tenta escoar a produção do oeste, é um inferno para ir para Curitiba. Então, eu vejo assim, eu vejo uma pesquisa que reflete, sim, uma apatia política das pessoas. Olha, é o Jorginho, vai ele mesmo. Mas eu vejo o Brigadeiro numa crescente. O Brigadeiro está fazendo uma excelente campanha. Tem o João Rodrigues numa linha, numa segunda via ao governador. E eu acredito, sim, que a gente vai ter um segundo turno e vai ter a oportunidade de mostrar o que esse governo está fazendo de ruim. Pô, assim, se você for ver no Universidade Gratuita, um programa que era para ir para as pessoas mais pobres entrarem na universidade com qualidade, foi para a filha da ex-prefeita de São Martinho, sabe? Gente que com posses, foi para a filha do prefeito de Indaial, então acaba para um beneficiamento político. Eu não acredito que um governo desse deve seguir em Santa Catarina. E eu acho que vão ter muitas oportunidades, até investigações de bastidores, as pessoas sabem, principalmente sobre o filho do governador, que vão virar à tona nessa campanha. Eu acho que virar um pouco o jogo.
Muito bem. 9h35, conversamos com o candidato a deputado federal pelo Missão, Felipe Barcelos. Felipe, muito obrigado pela atenção e a gentileza com a Rádio Marconi aqui no sul do estado. Boa sexta-feira, bom fim de semana, boa sorte.
Muito obrigado, Joel. Muito obrigado aos espectadores. Quem quiser acompanhar mais um pouco do projeto é felipebarcelos.sc no Instagram com dois L's. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.